Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Archery. Hoje vou resumir e analisar o livro As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, de John C. Maxwell. É um livro de liderança e desenvolvimento organizacional voltado à construção de grupos capazes de atuar com coordenação e propósito. Em vez de tratar o desempenho coletivo como mera soma de talentos individuais, Maxwell organiza sua proposta em 17 leis interdependentes. Cada uma aborda uma condição que influencia a qualidade do time, como visão comum, papéis adequados, confiança, comunicação, medição de resultados e disposição para investir no desenvolvimento das pessoas. A obra combina explicações diretas com histórias e exemplos, recurso característico do autor para tornar princípios gerenciais mais fáceis de reconhecer no cotidiano. Seu propósito não é oferecer uma metodologia técnica fechada para administrar projetos, mas fornecer critérios para líderes e integrantes avaliarem o funcionamento de suas equipes. Assim, o livro se aplica a empresas, organizações sociais, esportes e outros contextos nos quais objetivos relevantes exigem cooperação contínua, responsabilidade compartilhada e alinhamento entre pessoas diferentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei do Monte Everest relaciona a ambição do objetivo à necessidade de colaboração. A lei do Monte Everest concentra uma premissa central do livro à medida que um objetivo se torna maior, mais complexo ou mais exigente. Cresce também a necessidade de uma equipe preparada. A imagem do Everest serve para contestar a ideia de que determinação individual basta para resolver desafios de grande escala. Mesmo profissionais altamente competentes dependem de funções complementares, coordenação e suporte para lidar com tarefas que ultrapassam sua capacidade isolada. O ponto não é reduzir a importância do talento individual, mas situá-lo dentro de um sistema coletivo. Um projeto ambicioso demanda pessoas com especialidades distintas, decisões sincronizadas e capacidade de responder a obstáculos sem perder a direção comum. Na prática, essa lei convida líderes a dimensionarem o time de acordo com a dificuldade real da meta, em vez de manter estruturas insuficientes por hábito ou por economia aparente. Também exige que a ambição seja acompanhada de clareza sobre recursos, responsabilidades e interdependências. Sem isso, a meta pode ser inspiradora, mas se converte em sobrecarga e improviso. Maxwell usa esse princípio para deslocar o foco do heroísmo pessoal para a construção deliberada de capacidade coletiva. Em segundo lugar, propósito compartilhado e perspectiva global evitam que setores trabalhem em direções opostas. As leis do significado e da perspectiva global tratam da razão de existir da equipe e da necessidade de enxergar o conjunto antes dos interesses locais. Para Maxwell, integrantes podem executar bem suas tarefas e ainda assim prejudicar o resultado quando não compreendem como sua atuação afeta as demais partes do grupo. A perspectiva global pede que decisões sejam avaliadas por seu efeito sobre a missão comum, não apenas por ganhos de uma área, preferência de um líder ou conveniência individual. Já o significado está ligado à percepção de que o trabalho coletivo pode produzir algo que seria inalcançável de forma solitária. Essa combinação torna o propósito operacional, ele orienta prioridades, ajuda a resolver conflitos e dá contexto às escolhas cotidianas. Em uma equipe, metas isoladas podem gerar competição interna, retenção de informações e duplicidade de esforços. Uma visão compartilhada reduz esses riscos porque fornece um critério comum para definir o que deve vir primeiro. O livro, portanto, não apresenta propósito como slogan institucional, mas como elemento de alinhamento. Líderes precisam comunicar a direção repetidamente, conectar funções à meta e revisar se os incentivos realmente favorecem a cooperação, em vez de premiar comportamentos que fragmentam o time. Em terceiro lugar, Nietzsche, catalisador e corrente definem como talentos individuais se transformam em capacidade coletiva. Uma parte importante da estrutura de Maxwell examina a composição do time. A lei do nicho defende que cada pessoa tende a contribuir melhor quando atua em uma área compatível com suas experiência e inclinações. O princípio não sugere rigidez absoluta de cargos, mas alerta para o custo de manter profissionais em funções nas quais não conseguem agregar valor consistente. A lei do catalisador acrescenta que algumas pessoas têm capacidade de impulsionar a ação do grupo, assumindo responsabilidade, estimulando decisões e ajudando a superar a inércia. Elas não substituem o restante da equipe, porém podem elevar sua velocidade e sua disposição diante de situações críticas. Por sua vez, a lei da corrente chama atenção para os elos mais frágeis. A força do conjunto não é definida somente pelos melhores desempenhos, mas também por gargalos que comprometem a entrega. Esses três elementos exigem diagnóstico e não apenas entusiasmo. O líder deve identificar lacunas de competência, reposicionar pessoas quando necessário e oferecer desenvolvimento para reduzir vulnerabilidades. Também precisa evitar a dependência excessiva de um único catalisador. Uma equipe madura distribui responsabilidade, preserva especialidades e trata problemas de desempenho como questões do sistema, sem ignorar a responsabilidade individual. Em quarto lugar, confiança, comunicação e identidade criam as condições para a cooperação sem controle excessivo. As leis da confiança, da comunicação e da identidade abordam a infraestrutura relacional que permite a uma equipe operar com menos ruído. A confiança reduz a necessidade de vigilância permanente, porque as pessoas passam a acreditar que colegas e líderes agirão de maneira coerente, cumprirão compromissos e tratarão divergências com respeito. Ela não elimina a prestação de contas. Ao contrário, torna conversas difíceis mais possíveis, pois problemas podem ser apontados, sem que toda crítica seja interpretada como ataque pessoal. A comunicação transforma essa confiança em coordenação concreta. Informações relevantes precisam circular com clareza, no momento adequado e entre as pessoas que dependem delas para decidir ou executar. Falhas de comunicação frequentemente são percebidas como falhas individuais, quando decorrem de canais confusos, objetivos mal definidos ou ausência de retorno. A identidade, por fim, refere-se ao senso de pertencimento construído por valores, experiências e padrões compartilhados. Ela ajuda o grupo a manter coesão, especialmente sob pressão, mas não deve ser confundida com uniformidade ou conformismo. Uma identidade saudável comporta discordância e diversidade de habilidades. Na lógica do livro, líderes fortalecem essas bases ao modelar coerência, tornar expectativas explícitas, ouvir ativamente e criar rotinas nas quais o trabalho, os impasses e os aprendizados sejam discutidos de modo transparente. Por último, placar, preço a pagar. Reserva e dividendos conectam disciplina presente a resultados sustentáveis. Maxwell também enfatiza que equipes vencedoras não dependem apenas de boa convivência ou intenção compartilhada. A lei do placar sustenta que o grupo precisa acompanhar indicadores que revelem se está avançando na direção da meta. Um placar útil não serve para expor pessoas, mas para tornar a realidade visível, apoiar correções e evitar que percepções otimistas substituam evidências. A lei do preço a pagar introduz a dimensão do compromisso. Resultados coletivos exigem tempo, energia, escolhas difíceis e renúncias que não podem ser delegadas apenas à liderança. Esse custo precisa ser reconhecido de forma justa, pois exigir sacrifício contínuo sem recursos, autonomia ou reconhecimento corrói o engajamento. A lei da reserva trata da preparação de pessoas capazes de assumir responsabilidades futuras. Desenvolver sucessores e ampliar repertórios reduz a fragilidade causada por ausências, crescimento ou mudanças de contexto. Por fim, a lei dos dividendos descreve o caráter acumulativo do trabalho em equipe e investimentos persistentes em relacionamento. Competência e processos podem gerar retornos maiores ao longo do tempo. Em conjunto, essas leis defendem uma gestão que mede, aprende e prepara continuidade. O resultado não é tratado como evento isolado, mas como consequência de práticas repetidas, capacidade renovada e responsabilidade distribuída. Em conclusão, as 17 incontestáveis leis do trabalho em equipe é indicado para gestores, coordenadores e empreendedores. Profissionais que atuam em projetos interdependentes e integrantes de equipes que desejam compreender melhor os fatores coletivos por trás de resultados consistentes. Também pode ser útil a quem está assumindo uma posição de liderança e precisa de uma linguagem simples para discutir problemas recorrentes, como desalinhamento, baixa confiança, papéis mal distribuídos e falta de acompanhamento. Seu benefício prático está menos em fornecer procedimentos detalhados e mais em oferecer um mapa de diagnóstico. As 17 leis ajudam o leitor a observar uma equipe por ângulos diferentes objetivo, estrutura, relações, competência, disciplina e continuidade. Isso favorece intervenções mais precisas do que atribuir todo o problema à motivação ou personalidade, comparado a livros de gestão baseados em ferramentas, métricas ou modelos específicos de execução. O diferencial da obra é sua abordagem ampla e memorável, organizada em princípios curtos associados a exemplos. Essa forma torna o conteúdo acessível e facilita a discussão em treinamentos e reuniões de liderança. Ao mesmo tempo, o leitor precisa traduzir os princípios para seu contexto, pois o livro não substitui processos de gestão, conhecimento técnico ou análise das particularidades de cada organização. Sua maior contribuição é reforçar que desempenho coletivo exige desenho intencional, pessoas adequadas, propósito compreendido, comunicação confiável, acompanhamento objetivo e investimento contínuo na capacidade do grupo. Se você quiser apoiar John C. Maxwell, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!